E além das votações no plenário, daqui a pouquinho a gente continua falando do que mais foi aprovado pelos deputados na noite e na tarde dessa terça-feira, mas também a gente tem a produção das comissões. E hoje a Comissão Especial da Câmara, criada para discutir mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, faz a sua primeira audiência pública. Os deputados vão debater a segurança viária e a necessidade de atualização do Código de Trânsito, um código que está em vigor aí há quase 30 anos no país. Por isso, quem já está comigo aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV, das redes sociais da Câmara, na entrada do corredor das comissões, é o relator dessa comissão especial, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Deputado Áureo Ribeiro, muito bom dia, obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, para mim é uma alegria de poder compartilhar um pouco do trabalho que a comissão vai desenvolver aqui no Parlamento e a gente poder discutir uma proposta que vai atualizar o Código Brasileiro de Trânsito.
Pois é, deputado Áureo, eu até comecei aqui essa nossa entrevista falando justamente disso, quase 30 anos de vigência do Código de Trânsito. A gente sabe que muita coisa já foi mudada, muitos progressos em relação até, por exemplo, lei seca, mudanças na forma como tira a carteira de motorista, mas dessas mais de 200 propostas que estão sendo analisadas pela comissão especial, o que, que o senhor destacaria e que o senhor acha que poderia ser atualizado, que já há uma sinalização de atualização no nosso Código de Trânsito?
Primeiro, a gente tem um código que precisa ser atualizado. Não dá para você ficar atualizando por pedacinho. Então, a comissão especial, ela permite a gente ter deputados de diversos partidos discutindo a matéria na sua totalidade para que a gente possa atualizar e melhorar esse ambiente regulatório. A comissão especial vai ter a oportunidade de discutir por que, que um jovem de 16 anos pode votar e não pode dirigir. Como a gente vai fazer educação de trânsito? É pelo Ministério do Transporte ou pelo Ministério da Educação? De a gente começar a formar, quando o jovem tem 14 anos ali, a educação de trânsito, porque ele vai ocupar no futuro a oportunidade de dirigir, de ser um caminhoneiro, de ser um motorista de aplicativo, ou de dirigir com a sua família em segurança. Essa educação precisa ser revista, o modelo que está adotado no Brasil. A gente também não pode permitir, né, essa colocação de radares, que o radar é muito importante, o equipamento é tecnológico e melhora a vida, está comprovado isso, mas da forma que é utilizado no nosso país. Uma rodovia você está a 25, depois você passa para 40, depois você passa para 60 e no final do mês chega 7, 8 multas quando você faz uma viagem com a sua família, criando um grande transtorno. Discussões como o avanço tecnológico de a gente ter as praças de pedágio free flow, que você ali não precisa ter a pessoa para fazer a cobrança, e você não tem ali o seu tag ou não está em algum programa daquele, e chegar uma multa na sua casa porque você não retirou a guia, como acontece no Rio de Janeiro, prejudicando milhares e milhares de pessoas que pegam a rodovia Rio-Santos. Então são discussões na ponta, num processo de formação também do condutor, que é o principal. Por que, que a gente vai avançar e tirar o condutor de fazer baliza? Não tem lógica esse avanço que foi proposto pelo governo. Como que a gente vai ter a identificação se esse condutor está apto a dirigir? Você sabe que a vida tem mudado e a gente tem crescido o diagnóstico de pessoas com autismo, a gente tem crescido, né, as crianças hoje que precisam de apoio. E se a gente não tiver um regulamento claro, específico, a gente vai ter um trânsito daqui a pouco muito inseguro no Brasil, porque a gente não deu a atenção necessária. Claro que a gente tem que ter os exames necessários colocados com um preço justo para que a população possa pagar, mas a gente tem que ter um diagnóstico para quem a gente está dando a carteira de motorista.
E aí, deputado, até para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo e depois também em podcast, o governo realmente ele mudou algumas regras para poder tirar a carteira de motorista, não havia necessidade de mudança na lei, foram mudanças infralegais, e aí na questão, por exemplo, de se poder ter a renovação automática da carteira se não tiver ponto, dependendo da idade do motorista, a questão de facilitar para poder reduzir custos no momento de tirar a carteira, não obrigando ali que você tenha um número mínimo de aulas com a autoescola, no caso das questões práticas, né, das aulas práticas. Essas mudanças que foram feitas de forma infralegal, elas também vão ser incorporadas a essa discussão de atualização do Código de Trânsito?
Sim, até porque nós estamos no Parlamento e quem tem que fazer a discussão de mudança é o Parlamento, no seu plural, no debate estabelecido, com as audiências públicas, escutando a sociedade, debatendo o tema com profundidade, porque todas as mudanças que o Brasil tem feito não tem efeito prático, porque o nosso trânsito é muito violento. A gente tem mortes no trânsito e a gente não abaixa esse nível com o passar do tempo. Então a gente tem que avançar. Eu defendo uma proposta, né, que o jovem possa dirigir com 16 anos, claro, com regramento. Nos Estados Unidos começa a dirigir com 15.
Uhum. Só e que aí vincular da escola também, com essa possibilidade, né?
A gente começar essa educação de trânsito antes. A gente permitir esse jovem estar preparado para utilizar um veículo, um carro, uma moto. E a gente vai criar todo um regramento necessário no Brasil para que a gente possa ter um trânsito seguro. Porque nada melhor do que o filho começar a dirigir ao lado do pai, ao lado da mãe, com o regramento necessário de não poder pegar uma rodovia federal nas cidades, para que ele possa ter ali uma educação tranquila e depois poder conduzir um veículo. Claro que a gente tem que melhorar também quem está no trânsito dirigindo uma carreta, um coletivo de ônibus, quem transporta pessoas, carga perigosa. A gente tem que ter um regramento mais específico e entender quem faz disso de uma profissão não pode estar ali tendo sua carteira liberada na hora. Tem que ter toda um preparo de educação e um preparo também psicológico, toxicológico, para que a gente possa estar dando essa carteira de motorista. Então, são regramentos que a gente quer que melhorar a vida de quem dirige no Brasil, mas melhorar a vida de quem mora nesse país, não tendo risco de se deparar com a pessoa daqui a pouco que bota toda a sua família em risco, como esse trânsito violento brasileiro que a gente encontra no dia a dia. Esse carnaval foi prova que a gente teve um dos trânsitos mais violentos da sua série histórica. Então a gente precisa avançar na educação de trânsito, na formação dos condutores, na formação dos profissionais que prepara para que você possa tirar a carteira de motorista e ter a tranquilidade de ter um trânsito seguro, que é isso que a sociedade espera da Câmara dos Deputados.
E aí o senhor traz esses dados, né, de muitas mortes no trânsito, e a gente vê que também muitos acidentes deixam sequelas. E aí alguns dados levantados aqui pela nossa produção apontam, por exemplo, 2024, o SUS gastou quase 450 milhões de reais com internações de vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. Então também existe ali um impacto no mercado de trabalho, um impacto no SUS, um impacto na vida de muitas famílias. Se a pessoa, não falece, que bom que não faleceu, mas às vezes fica com sequelas para o resto da vida.
Você vê o seguinte, pega hoje um condutor alcoolizado, ele comete um acidente grave, depois ele está no trânsito de novo dirigindo. Isso não tem lógica. Ele usou o carro virou uma arma, tirou a vida de uma pessoa, prejudicou, né, uma pessoa na sua caminhada, e depois ele está de novo dirigindo. Isso é normal no Brasil, então a gente tem que ter um regramento mais duro. Não dá, quem está alcoolizado cometeu um acidente, não dá para ser tratado de uma forma simples, como tem sido tratado no Brasil com a nossa lei penal, que é, desculpa a expressão, uma vergonha no nosso país, é o país da impunidade. A gente precisa avançar, né, num tratamento mais rigoroso e criar um trânsito seguro para todos os brasileiros.
E aí, mesmo a gente falando, né, deputado Áureo, com uma lei seca, que é álcool zero para pegar na direção, mas ainda assim a gente vê isso acontecendo rotineiramente.
Eu quero destacar aqui a lei seca. Foi um grande avanço que a gente tem no Brasil. A gente sabe como foi importante a instalação nos estados da lei seca, que eu vou propor também aqui, tem um projeto que eu já apresentei, para que a gente possa fazer teste de droga. Na realidade, a pessoa está alcoolizada e você faz ali se ela bebeu, ingeriu alguma bebida alcoólica, mas tem muitas pessoas que têm outra substância, né, e também fica no mesmo risco de acidente. Nesse projeto, a gente vai propor também um avanço, é um projeto meu antigo aqui na casa, que a gente possa fazer o exame se a pessoa teve algum uso de alguma outra substância, para que a gente possa ter aqui a tranquilidade de ter um motorista apto a dirigir no Brasil.
Bom, deputado Áureo Ribeiro, a gente sabe que na última semana a comissão especial que está analisando essa atualização do Código de Trânsito, aprovou ali um plano de trabalho que o senhor colocou. Hoje a gente tem, né, nessa quarta-feira, a primeira audiência pública tratando de segurança viária, necessidade de atualização do Código. E aí vou fazer aqui o convite para quem quiser acompanhar mais de perto, poder acompanhar no canal da Câmara no YouTube, porque a audiência está prevista para começar às 14h. E aí quem não estiver em Brasília pode acompanhar ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube esse debate. E aí uma extensa lista de pessoas que estão previstas para vir a essa audiência, né, deputado? A gente vê, assim, do secretário nacional de trânsito do Ministério dos Transportes, a presidente de associação de entidades do setor, de medicina do tráfego, psicologia do tráfego, sindicato de centros de formação de condutores. É uma audiência bastante ampla, essa audiência inicial, para esse pontapé inicial dos trabalhos na comissão, né?
Eu acho que hoje dá início ao trabalho da comissão. Eu já tive experiência. Eu estou no meu quarto mandato na Câmara dos Deputados, então participei da comissão especial que criou o marco legal da criptoeconomia no Brasil. Fui presidente de comissão parlamentar de inquérito, participei ativamente de diversas comissões e participo da comissão de justiça, da comissão de defesa do consumidor. Então acho que a experiência num processo de escuta que vamos realizar, essa audiência tem muitas pessoas inscritas e está sendo muito amplamente divulgada, tanto que ela está indo para um plenário maior da casa. Eu acho que ela vai permitir o debate popular, o debate com a sociedade civil, um processo de escuta apurado, para que a gente possa aqui sim analisar e atualizar esse Código Brasileiro de Trânsito de uma forma que ele atenda a necessidade da população brasileira. A gente tem problemas, a gente sabe que o nosso trânsito não é um trânsito seguro. A gente criou um monte de regra, né? A gente, no Brasil, o que mais tem é regra para você tirar a carteira de motorista, do ponto de você ter que ir numa clínica especializada do DETRAN e pagar uma taxa para fazer o seu exame, um ponto que você tem pontos na carteira que é acumulado, e aí você sabe que todo mundo dá um jeito para sair desses pontos na carteira acumulada no Brasil, para ele não poder tirar a carteira, de uma multa caríssima.
Sim.
Você vê o preço das multas efetuadas no Brasil, elas são punitivas de uma forma financeira. Quem trabalha no aplicativo, se levar 3 multas, já acabou o mês, ele já não consegue mais sustentar a sua família. E não melhorou.
Uhum.
Então, o caminho adotado, né, não está sendo um caminho correto. E aí precisa de um debate para que a gente possa, claro, ter a punição. É importante a gente ter as multas de trânsito, mas é importante a gente entender como a gente melhora essa legislação, ajudando, né, o brasileiro a entender que a gente precisa ter um trânsito seguro e aí punir realmente quem comete crimes quando está num veículo, que um veículo é uma arma se ele não estiver ali preparado para dirigir.
Certamente. Para a gente encerrar aqui, deputado, qual é a previsão de prazo da comissão? Quando que o senhor pretende apresentar um relatório dessa atualização do Código?
Eu quero trabalhar com a celeridade que o tema precisa. Na planejamento, a gente sabe que a gente propõe ali um planejamento. Eu estou propondo para a gente fazer em 50 dias, 45 dias da celeridade, mas aí, conforme o ambiente, você vai recebendo instituições e recebendo os órgãos que trabalham com o trânsito, a gente pode estender um pouquinho, mas a minha ideia é a gente fazer no primeiro semestre, aprovar o relatório aqui na Câmara dos Deputados para que a gente possa melhorar esse ambiente. Agora, é um desafio, são muitas audiências públicas que vamos ter que realizar, mas a gente vai tentar compilar tudo que a gente está recebendo, propor um texto que a gente possa aprovar de uma forma quase unânime na comissão, para que esse texto possa ser um marco regulatório do Código Brasileiro de Trânsito, melhorando esse ambiente, dando a tranquilidade de você transitar no nosso país com um veículo e sabendo que a gente tem um trânsito seguro que pode ser inovador e ser copiado até para o mundo.
Certamente. Eu agradeço então muitíssimo ao deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, ele que é relator dessa proposta na comissão especial que atualiza o Código de Trânsito Brasileiro, e aqui na nossa participação dos internautas na nossa transmissão, deputado Áureo, já tem gente aqui até de autoescola falando que está acompanhando o assunto, então é um assunto, como o senhor diz, vai mobilizar muita gente. A audiência pública está prevista para começar às 14h no plenário 2 aqui da Câmara dos Deputados, ou se você não estiver aqui na Câmara ou não puder vir à Câmara, pelo canal da Câmara no YouTube, você também pode acompanhar ao vivo essa audiência pública. Deputado Áureo, muito obrigado, um ótimo dia de trabalho para o senhor.
Obrigado.